Um grupo de investigação em genómica funcional do cancro do Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve, liderado por Ana Teresa Maia, propõe uma nova abordagem ao cancro da mama. E se o cancro pudesse ser equiparado metaforicamente a um acidente de viação? Chama-se PitClick e foi uma das 8 startups internacionais que estiveram presentes na Conferência Mundial da Inmarsat, que no início do mês de novembro decorreu em Lisboa. A Inmarsat é a empresa líder mundial de comunicações por satélite. A PitClick foi apresentar um projeto que pretende introduzir novas plataformas digitais na gestão de frotas de pesca. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Bem-vindos aos Dias do Futuro. Vamos falar de satélites e de frotas de pesca. Na conversa que se segue, vamos perceber que desafios novos são estes que uma startup portuguesa se propõe trazer para quem anda na pesca.
Os Dias do Futuro.
Vamos falar da PitClick. O pretexto para estarmos aqui à conversa foi porque foi a PitClick que foi uma das 8 startups internacionais que esteve recentemente na Conferência Mundial da Inmarsat, que decorreu em Lisboa. A Inmarsat é uma empresa líder, ou a empresa líder mundial de comunicações por satélite. E comigo está à conversa hoje o Pedro Manuel, que é CEO da PitClick. Vamos, antes de mais, se calhar fazer aqui um breve ponto de situação. Como é que foi esta passagem pela Inmarsat, Pedro? Do ponto de vista da PitClick, o que é que ficou de mais importante?
Foi muito importante, porque permitiu-nos conhecer pessoalmente muitas das pessoas que estão envolvidas nesta grande comunidade das comunicações por satélite. Uhum. E permitiu-nos também apresentar em primeira mão o nosso produto e o nosso projeto e a visão que temos para o futuro da pesca.
Exatamente.
E da área da pesca sustentável, onde a nossa tecnologia está a tentar resolver várias das questões que este setor enfrenta hoje.
Exato.
E, portanto, foi muito produtivo no sentido do networking que estabelecemos face-to-face com essas pessoas que em várias áreas das comunicações por satélite trabalham e que nos podem ajudar a levar a nossa tecnologia mais longe.
Mais longe, e neste caso com uma ligação direta, muito direta ao mar e à pesca. Estamos aqui a falar da Inmarsat, a comunicação por satélite, que já avançou muito para além daquele momento inicial, pelo menos o mais conhecido do GPS, de nos conduzir nos nossos automóveis através de estradas e ruas. Aqui a comunicação por satélite já faz parte do dia-a-dia, muitas vezes não damos por isso, não é?
Exatamente.
Está em muitas áreas, neste caso especificamente na questão da área marítima e das pescas, que é aqui que a PitClick está a trabalhar. Vocês apresentaram um filme, não sei se nesta altura ele está disponível no YouTube ou noutra plataforma.
Ainda não.
Making a Difference in Sustainable Fishing.
Ainda não.
Na pesca sustentável. Ainda não? Não
ainda,
está?
Ainda não, porque é um vídeo que envolve várias entidades, vários parceiros,
sim.
E é preciso salvaguardar uma série de questões
bem.
De direito de imagem e de propriedade, que foram salvaguardados para o evento, mas ainda
Exato.
Não estão salvaguardados para uma exibição pública do vídeo. Mas penso que nos próximos dias será publicitado.
Muito bem. A PitClick apresenta então esta proposta, este projeto, que se chama Big Eye Smart Fishing, ou seja, ajude-me numa tradução direta, o grande olho apontado para uma pesca inteligente, digamos assim.
Sim, tem um duplo significado.
Então,
o Big Eye. O primeiro significado é uma homenagem uma das espécies de atum que é mais capturada em todo o mundo. Portanto, há 3 espécies principais em designação anglo-saxónica. É o skipjack, é o yellowfin e o big eye.
Sim.
E então escolhemos este nome porque começámos com a pesca de atum, quando começámos a desenvolver a nossa tecnologia, e por outro lado também tinha o duplo significado de ser uma grande supervisão, uma grande visão sobre as operações de pesca no mar a partir de terra, e pronto, e achámos o nome engraçado, Big Eye, dava-nos este duplo sentido.
Plataforma Digital de Gestão de Frotas de Pesca. É assim que se define também esta vossa plataforma. De que é que estamos exatamente aqui a falar? De gestão de frotas de pesca não é propriamente, imagino eu, ou suspeito eu, não será só a gestão de lucros, de despesas de uma plataforma, mais ou menos da parte económica. Tem muito mais do que isso.
Tem muito mais do que isso, de facto. Mas também tem isso, ou seja, a parte da sustentabilidade.
Uma gestão integrada, não é?
Sim. A sustentabilidade financeira, a parte financeira é um dos pilares da sustentabilidade, não é? Além da parte ambiental e social, a parte financeira é também ela importante. E a nossa plataforma tenta endereçar várias questões que têm a ver com a sustentabilidade da pesca, nomeadamente a parte da pesca ilegal e não reportada. Portanto, é uma ferramenta que permite a quem pesca com a nossa tecnologia reportar aquilo que faz e como é que faz, e por outro lado também endereça um pouco a sobrepesca, porque com a informação que nós recolhemos é possível fazer uma melhor gestão do impacto desta atividade nos estoques que existem no mar, e também tem uma outra vertente mais social, porque permite também avaliar e saber quem é que são as pessoas que estão a bordo das embarcações. E hoje em dia há países do mundo onde ainda há o flagelo da escravatura humana na pesca, e não só, mas na pesca. E este tipo de tecnologias, com um registro eficiente e apurado de todas as atividades, permite também que, quando uma empresa é solicitada a provar quem é que tinha a bordo das suas embarcações, de alguma maneira tem um registro eficiente
e imediato acesso
a essa informação.
Portanto, esta plataforma, no fundo, dirige-se a quem? Não é uma empresa só de pesca, é uma várias entidades?
Sim, portanto, a visão da plataforma tem impacto em vários elementos da cadeia de valor. Portanto, começa pelo dono da frota, ou gestor de frota.
Sim, sim.
Que neste momento, através desta tecnologia, consegue ter uma noção, por exemplo, de onde é que andam os seus barcos.
Onde é que andam os seus barcos, que tripulação tem a bordo,
que pescado é que já tem capturado, qual é o custo por tonelada desse pescado. Isso permite-lhes, por exemplo, saber se estão a fazer uma boa negociação na venda em tempo real, ou seja, estou a ter uma proposta de compra do peixe que tenho num determinado barco, numa determinada quantidade, por um determinado valor, e eu consigo saber se estou a ter uma margem maior ou menor, com a informação calculada ao momento, não é? Ao minuto.
E isso pode permitir, por exemplo, à frota, ou a um barco, ou à frota, no caso, apontar a outros cardumes, a outras zonas de pesca? Ou...
A nossa tecnologia não incide na procura do pescado. Aí há outras soluções, há outras tecnologias, somos complementares, digamos assim. Aquilo que fazemos, efetivamente, é... Em algumas artes de pesca que utilizam alguma tecnologia que otimiza a busca dos cardumes, fazemos o registro da utilização dessa tecnologia, o que é importante para o controlo em termos de sustentabilidade, sobre o impacto dessas novas tecnologias na eficiência da pesca e na incidência sobre uma determinada zona do oceano. Estamos a falar de equipamentos de agregação de peixe que são utilizados em algumas artes e espécies de pesca, e nós fazemos o registro da utilização dessas tecnologias para poder correlacionar com as capturas que são realizadas.
E esta tecnologia pode ser aplicada e apontada ou utilizada em frotas em qualquer parte do mundo, ou estão a pensar mais nas águas territoriais portuguesas?
Nós começámos com a pesca comercial, ou também... Sim. Pesca industrial, ou seja, pesca de grande escala. Foi por aí que começámos o desenvolvimento da nossa tecnologia, e foi num projeto além fronteiras, portanto foi no Atlântico Tropical, na zona da costa africana. E aí estamos a falar de grandes embarcações, barcos que podem pescar 1000 toneladas de capacidade ou mais de transporte de peixe durante uma viagem, com viagens de um mês, um mês e meio, dois meses, 30 a 40 homens a bordo. Portanto, cada barco é uma pequena empresa flutuante, não é? E com consumos, consumo de combustível, consumo de alimentos.
E tudo isso a plataforma acompanha.
E a plataforma acompanha tudo isso.
O que é que a plataforma exige do ponto de vista de hardware, digamos assim? O que é que está em cada um dos barcos da frota? O que é que está na sede da empresa? Que tipo de redes é que estão a ser utilizadas? E voltamos ao lugar inicial. Aqui, mais uma vez, acho que ainda não sublinhámos isso disse devidamente, a conversa desviou-se para outros mares. Qual é o papel dos satélites aqui?
Ok. Portanto, para termos informação real-time ou perto do tempo real de operações que estão a decorrer no mar, o satélite tem um papel predominante porque permite ligar o barco à internet e a partir daí temos um canal de ligação entre o barco e a nossa infraestrutura na cloud.
Não é só a geolocalização, é a ligação à internet por satélite.
É a ligação bidirecional, ou seja, o barco transmite dados para terra através da nossa tecnologia e de terra também a gestão, o centro operacional da frota pode comunicar com o barco através de informação digital.
Como é que é feita a inserção dessa informação na embarcação? Há lá um técnico especializado para fazer isso ou há um método quase automático?
É uma situação mista. Portanto, respondendo à sua questão da tecnologia, no barco nós temos o equipamento de comunicação por satélite, há uma antena própria para esse fim e há um terminal que permite por vezes até fazer chamadas de voz usando o canal de satélite. E nós temos uma caixa negra que, no fundo, é um computador de bordo que contém todo o nosso software e salvaguarda a informação de forma segura, a informação que vai sendo recolhida, quer através de sensores inteligentes colocados no barco, por exemplo, medição de temperaturas nos porões onde o peixe é acondicionado durante a viagem, quer através do interface com as nossas aplicações que são disponibilizadas à tripulação e, dependendo da posição da pessoa, pode preencher determinado tipo de informações que são necessárias durante a viagem. Vou-lhe dar um exemplo, o diário de bordo do capitão, não é? Onde ele registra todas as ações que faz durante a viagem, é feito através desta aplicação. Por exemplo, o registro de um lance ou das capturas de um lance são feitas ou através de uma forma automática que permita aferir que há um indício dessa operação ou através da aplicação onde o capitão, por exemplo, diz vamos fazer um lance porque nos aproximamos de um equipamento agregador de cardumes e detectámos um cardume e estimo que neste cardume existam X toneladas de pescado da espécie-alvo. Isso vai permitir depois comparar o resultado efetivo com aquilo que foi a estimativa do capitão. Isto porquê? Porque um dos maiores custos destas operações de maior escala são os combustíveis. É o custo de energia para mover o barco.
Sim, sim.
E uma má estimativa do capitão, ou seja, gastar muita energia para fazer, por exemplo, um cerco e não haver lá uma quantidade de peixe que o justifica, faz com que gastou energia e não teve proveito algum. Portanto, a própria performance dos capitães acaba por estar aqui a ser um pouco avaliada pela tecnologia.
Percebo isso.
E o dono da frota é alguém, uma empresa, não é? Que tem um gestor, pode estar a milhares de quilómetros do sítio das operações e está em simultâneo a gerir várias embarcações destas que estão em operação.
Isso do lado da empresa, exatamente.
E então esta ferramenta permite-lhe ter uma visão 360 daquilo que está a acontecer nas suas várias embarcações e poder tomar decisões em tempo útil.
Queria só esclarecer melhor, Pedro Manuel, há pouco referiu-me isso, onde é que na prática este sistema já está a ser aplicado ou testado? Estamos ainda a falar de um tempo de utilização ou de teste de um protótipo ou já há empresas que estão aí nos mares do mundo a utilizar esta plataforma em pleno?
Sim, em 2014 começámos o desenvolvimento e a aplicação em modo de teste. Em piloto, digamos assim.
Mas já na prática, no terreno.
Exatamente. Portanto, fizemos
no terreno, que neste caso é no mar.
No mar
e não só, mas no mar.
Fizemos uma análise de requisitos, aquilo que realmente fazia falta para otimizar a gestão desta frota. Fomos desenvolvendo e fomos lançando várias releases do software ao longo do ano. No final desse ano, o sistema estava em produção plena.
No final de 2014?
2014.
Sim, portanto, e daí para cá?
Em 2015, o nosso software tinha pescado cerca de 30 mil toneladas.
Muito bem.
Pescado no sentido de registado todas as operações com milhares de transações por satélite, várias atualizações de software feitas de terra para o mar, portanto, sem necessidade de intervenção humana.
Em empresas portuguesas ou
não, empresas estrangeiras. A partir daí começámos a desenvolver outras vertentes da solução, já fazendo a rastreabilidade também em terra. Ou seja, portanto, isto além da gestão operacional tem aqui uma vertente muito importante que eu ainda não falei, que é a rastreabilidade digital. Ou seja, permitir saber acompanhar a matéria-prima, neste caso o peixe, e provar a sua proveniência.
Do seu ponto de pesca, exato, a comprovação. Digitalmente é possível validar, ou portanto dar essa validação chegar ao nosso prato, praticamente.
Praticamente. E isso foi também o projeto que acabámos por depois demonstrar aqui em Portugal e que foi apresentado na Conferência Mundial de Inmarsat. Já não numa lógica de frota de pesca industrial, nestes barcos de grande dimensão, mas numa realidade mais nacional, porque em Portugal temos uma frota maioritariamente artesanal.
Exato.
E então fizemos uma adaptação da mesma tecnologia para um barco de pesca tradicional, mais
essa pequeno. Era uma das questões que eu tinha aqui, como se a plataforma permite, até do ponto de vista da sua rentabilidade e da ajustabilidade, passar das grandes frotas, de volumes maiores de pesca e um pouco por todo o mundo, à nossa realidade mais costeira, mais artesanal.
É nessa parte que temos estado neste momento
a trabalhar
e em contacto direto aqui com a realidade nacional e com armadores nacionais. E pronto, muitas vezes o armador é o dono do barco e é o próprio pescador, é o todo em um, não é?
Claro.
Numa realidade mais microempresa e temos estado a validar com bastante sucesso e acrescentado também algumas funcionalidades à plataforma que neste momento já permitem, digamos assim, começar a disponibilizar a oferta da pescaria mal o peixe é capturado e colocado a bordo. Portanto, neste momento, no vídeo que foi apresentado, mostrávamos uma realidade que no futuro poderá vir a acontecer aqui no nosso país, em que o barco mal pesca começa logo a colocar esse peixe à disposição dos potenciais compradores e através de uma plataforma de business to business, os compradores começam a poder fazer, licitar, não é? No fundo, oferecer um valor por aquele pescado e
muito
fechar-se
bem,
o negócio totalmente digital.
Levar
digital.
A lota para dentro da própria embarcação, até ao momento da pesca, não é?
Exatamente.
Com essa ideia.
Isso acrescenta valor,
claro.
Porque o pescador consegue mais cedo saber o income que vai ter da sua atividade, não é? E para quem compra também acrescenta o facto de saber que pode contar com aquele peixe para poder colocar à venda nas suas lojas e começar mais cedo a preparar campanhas de promoção, de marketing e saber com o que é que pode contar.
Muito, muito bem. No fundo, estreitar também o caminho entre quem pesca e o consumidor final.
Exatamente.
Não é?
E garantindo sempre a rastreabilidade da informação. Ou seja, o objetivo é depois levar até ao consumidor final uma informação útil em que ele possa, ao fazer a compra, fazer uma compra consciente e saber o que é que está a comprar, de onde é que veio, quem é que capturou, qual foi a data em que foi capturado, o local do oceano, se é um peixe.
E com estes dados todos estamos a falar de facto de pesca sustentável, de pesca com intervenção do consumidor, uma intervenção consciente, não é?
Exatamente.
Naquilo que está a comprar e no tipo de pesca que também está a apoiar, de algum modo. Não é?
Exatamente.
Muito bem.
Respondendo também à sua outra questão de onde é que a nossa tecnologia está a ser utilizada.
Sim.
Portanto, neste momento nós temos projetos da plataforma aplicados em África, na Europa, nomeadamente Portugal e França. Estamos neste momento a iniciar um projeto muito interessante numa realidade que para nós é muito importante, que é o mercado asiático, na Tailândia. E temos também uma aplicação na parte da rastreabilidade em fábrica nos Estados Unidos.
Muito bem.
Em San Diego.
E aqui em Portugal estão a trabalhar em que áreas?
Em Portugal estamos a fazer este projeto fase 1 que foi apresentado e que agora irá para uma fase 2, portanto vamos alargar o número de embarcações e vamos alargar também o número de compradores ligados na plataforma. Estamos a trabalhar com alguns retalhistas nacionais e com organizações de produtores na parte da pesca. E queríamos também nesta fase 2 envolver uma entidade de processamento de pescado, ou seja, um comprador que não seja meramente para vender o peixe fresco, mas que faça algum tipo de processamento, ou congelamento, ou conservas.
Claro.
E levar a rastreabilidade também nessa vertente de fábrica, onde temos já alguma experiência prática e queríamos agora colocar também nesta plataforma end-to-end, portanto, desde o mar até ao prato, digamos assim, mas com esta realidade de indústria no meio entre o pescador e o comprador.
Muito bem. Como é que se chega ao contacto com a BitClick nesta altura? Qual é o que é que nos deixaria como endereços, como contacto mais direto convosco, para saber mais detalhes desta
A partir desta do nosso website, nós temos o website www.bitclick.com. BitClick com Q de 9.
Com Q de 9, não com capa, sim.
Exatamente.
Sim.
E a partir daí...
É o ponto preferencial para já.
A partir daí...
www.bitclick.com.
Exatamente. Uhum.
Muito bem. Pedro, bom trabalho e muito sucesso.
Ok, muito obrigado.
BitClick. Obrigado, então.
Muito obrigado.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Um grupo de investigação em genómica funcional do cancro do Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve, liderado por Ana Teresa Maia, propõe uma nova abordagem ao cancro da mama. E se o cancro pudesse ser equiparado metaforicamente a um acidente de viação? Tenho comigo dois elementos desta equipa de investigação, Ramiro Magno, biólogo computacional e o autor desta ideia, e Joana Xavier, investigadora de pós-doutoramento. São os dois porta-vozes de uma equipa maior, não é? Há pouco estávamos aqui de microfone fechado a dizer isso. São sete atualmente na equipa, percebi bem? Sete?
Oito.
Que se juntam neste grupo de investigação genómica funcional do cancro, é assim?
Sim.
Liderado pela professora Ana Teresa Maia, que está a estudar especificamente o cancro da mama, o cancro mais comum entre as mulheres. E este é um campo que, nesta altura, concentra as vossas atenções. A comunicação que saiu para a imprensa tem uma abordagem muito engraçada, se bem que isto seja um assunto muito sério, mas estou a falar deste desafio, desta pergunta. E se pensássemos o cancro como um acidente de viação? Isto é o ponto de partida para esta conversa, que acho... foi apenas uma questão de comunicação, ou está mesmo na mente do vosso grupo de trabalho esta abordagem como um acidente de viação? Vamos lá esclarecer isso.
Foi uma metáfora criada pelo Ramiro.
Grupo. Ah, sim, pelo Ramiro, sim.
Sim, foi na altura, numa tentativa, não é, de explicar de uma maneira que a população em geral pudesse compreender o que é que nós fazemos. Então, para tentar simplificar, o Ramiro criou esta metáfora, que pelo visto foi muito bem sucedida.
Foi muito bem aceito.
Mas realmente numa tentativa de fazer um paralelismo com o que nós fazemos. Nós sabemos que o câncer da mama é uma doença complexa, não é?
Sim.
Que tem tantos aqueles fatores que são extrínsecos, não é? Como os fatores ambientais, que a maioria das pessoas conhece, não é? O tabagismo, a exposição à radiação UV. E depois também tem os fatores biológicos, tais como os fatores genéticos. E nós tentamos descortinar, perceber, não é? A nível de genética, quais são os fatores que estão a contribuir. E a metáfora com o carro, não é, que o Ramiro criou, era no sentido em que, por exemplo, se nós estivermos a analisar diferentes carros e a tentar perceber o que é que leva a um acidente de viação, em que os diferentes carros têm diferentes cores, diferentes modelos, diferentes idades, tais como quando nós olhamos, não é, para diferentes tumores de pessoas que desenvolveram cancro. Esses tumores provêm também de pessoas com diferentes idades, têm diferentes características entre si, e nós temos de tentar perceber quais são as características que foram determinantes para desenvolver o cancro e quais são as outras que estão presentes, mas que não contribuíram para o cancro. Neste caso dos carros, poderia ser a cor, não é?
Exato.
Não é? Que é uma característica que, à partida, não nos parece que possa levar a uma maior propensão para ter um acidente, mas no caso das pessoas, tal como dos carros, por exemplo, a idade, nós sabemos que nas pessoas, não é? A maior idade é um fator de risco, não é? Para vir a desenvolver cancro. E da mesma maneira, se calhar nos carros, não é?
Também... Acontece isso.
Também, Ramiro, acontece.
Então,
sim.
Conte-nos lá esta ideia, esta metáfora, que é muito mais séria do que uma frase que parece ter alguma piada, então.
Pois, a metáfora surgiu com esse intuito de tentar justificar, de explicar um pouco melhor o que a gente fazia. A certa altura estávamos a tentar explicar que nós tentamos identificar os fatores de risco, portanto,
de risco.
O que é que pode causar propensão para desenvolver cancro. a metáfora eu acho que é razoavelmente boa. Como
o cancro só por si pode ser olhado sempre como um acidente. Há qualquer coisa nas células que,
sim, essa era a
metáfora, que não correu bem, que saiu do caminho, digamos assim, saiu da estrada.
Exatamente, sim, o cancro seria aqui, no fundo, a doença seria o acidente, não é? O carro seria o funcionamento das nossas células. E quando as coisas correm mal, porquê é que correm mal? Portanto, podem ter que ver, de facto, com características próprias do carro, características que são exteriores ao carro, como dizia a Joana. Há uma grande diferença, esta metáfora é razoável, mas é muito incompleta, no sentido em que, ao contrário do carro, que é um objeto desenhado pelo homem, em certo sentido nós conhecemos tudo aquilo que constitui um carro, porque fomos nós que o criámos, no caso das células e dos tecidos, na verdade nós temos uma imagem que ainda é muito incompleta, já sabemos imenso, mas ainda temos muito por descobrir, e portanto em grande medida o nosso trabalho também é um trabalho detetivo, este de tentar perceber quais são os diferentes componentes das células e dos tecidos que podem tornar mais propício para que um determinado grupo de pessoas desenvolva cancro.
Exato, esse é um campo, isso é muito interessante, porque já tenho percebido isso até aqui noutras conversas, há muitos campos de investigação na área do cancro, até no combate, novos medicamentos, novos fármacos, novas abordagens, mas o princípio, que é este onde vocês estão a trabalhar, não é? Porque é que aparece o cancro? Continua a ser um campo de exploração ainda com um imenso desconhecido, não é?
Sim.
No fundo, é aí que vocês estão também a trabalhar no porquê e no como e no porquê, não é?
Sim.
Eu diria que a nossa investigação é relativamente fundamental, portanto, digamos, o resultado da nossa investigação é sobretudo conhecimento científico.
Exato.
Basilar, fundamental, de como é que as células e os tecidos funcionam. Isso é conhecimento que depois, obviamente, é aproveitável para tentar entender como é que a doença se pode desenvolver, quando se desenvolve.
Mas já vocês estão a trabalhar sobre informação de outros grupos de investigação nesta área, até falamos no mundo inteiro, não é?
Sim.
Vocês estão a partir da informação que já é conhecida ou estão, de facto, num campo completamente novo, à parte da informação que já se conhece sobre o aparecimento e o desenvolvimento do cancro?
Sim. Nós no grupo analisamos dados que realmente já foram gerados, mas que estão disponíveis, não é? Nós podemos aceder, mas tentamos olhar para eles de outra perspectiva. Ou seja, fazer por questões biológicas que ainda não foram feitos, não é? E tentar integrar também dados de uma maneira que nunca foi feita para tentar chegar a descobertas novas. Depois também fazemos experiências no laboratório e também geramos nós próprios dados novos.
Era essa a minha questão.
Sim, temos as duas vertentes. Também...
Como é, de onde é que vêm esses dados? Essas experiências que fala a Joana Xavier?
Sim, a maioria das experiências que nós fazemos são feitas em amostras de tecido mamário saudável, que foram retiradas de senhoras por questões não relacionadas com cancro.
Sim.
Foi-lhes retirado um bocadinho de tecido mamário saudável. E então, uma das abordagens que nós seguimos no laboratório é tentar perceber o que é que se passa no tecido mamário normal. E depois também temos amostras de tecido mamário normal, mas de senhoras com cancro, ou seja, que têm propensão, têm risco, mas é o tecido adjacente, quando se faz a cirurgia para tirar o tecido umbral, também se tira algum tecido normal. E então,
que está
saudável. Sim, que está saudável. No entanto, apesar de estar saudável,
o que é que se passa ali?
É comparar esses dois tecidos, porque essas senhoras desenvolveram cancro, portanto, na sua genética, elas têm o risco, não é?
Exato.
Têm o risco... Elas desenvolveram efetivamente. E então tentar comparar esses dois grupos. E é isso que a maior parte das experiências são feitas com base para tentar perceber realmente a nível genético e de regulação, não é? do funcionamento dos genes, quais são as diferenças. E também trabalhamos com linhas celulares de câncer da mama, que são linhas imortalizadas de câncer da mama que vários grupos no mundo inteiro trabalham.
Há uma ligação, há uma faculdade de medicina? De onde é que vêm esses tecidos, essa informação?
Sim, aqui na...
No caso da Universidade do Algarve.
Sim, na Universidade do Algarve existe faculdade de medicina, mas no caso...
Mas vocês trabalham com a informação...
Sim, mas no caso destas amostras específicas, a nossa supervisora, a professora Ana Teresa Maia, líder do grupo, trouxe-as de Cambridge com ela.
Exato.
E foi lá que as amostras foram extraídas.
Vocês são da área de biologia. Os outros elementos do grupo, que áreas é que têm? Maioritariamente são de biologia?
Sim, as generalidades são de ciências bioquímicas.
Sim, ciências biomédicas e bioquímica.
E há um calendário aqui, digamos assim, para o vosso trabalho? Há limitação temporal? Vocês têm uma agenda?
Sim, temos a diferentes níveis. Temos, muitos de nós somos bolseiros, portanto temos uma bolsa de investigação científica em que temos um projeto para seguir, não é? Que normalmente depois, conforme as experiências vão sendo realizadas, vão surgindo os resultados, existem sempre oscilações, outros caminhos que decidimos tomar, não é? Porque nós fazemos, criamos um projeto, mas quando os resultados começam a chegar, às vezes, dependendo das novas descobertas que fazemos, as coisas evoluem e seguem
outro rumo.
No entanto, temos... Então, esse projeto logo, mais ou menos desde o início, não é? Sim, estipulado. Depois também temos os projetos que são financiados, em que também, quando são financiados, é para um orçamento para 2 anos, para 3 anos, e como tal existe esse limite temporal.
Nesta altura já há primeiros resultados ou vocês ainda estão no caminho, digamos assim? O que é que...
Bom, há muitos resultados. Isto é um processo contínuo. Às vezes é um pouco difícil definir momentos-chave. Vão havendo resultados. Portanto, a professora Ana Teresa já trazia, ela por si mesma, a sua investigação anterior, quando iniciou o grupo, um conjunto largo de resultados nesta área da investigação do cancro da mama. E depois continuou quando chegou aqui ao Algarve e nós temos dado continuidade a esse trabalho, mas na verdade é muito ramificado e diversificado,
claro,
com os
claro.
Resultados.
Sim, mas temos alguns trabalhos que neste momento estão a ser finalizados já,
para futuras publicações. Sim. Como dizíamos no início, vocês estão centrados apenas no cancro da mama, não é?
Sim, sim.
Que é um cancro específico e, portanto, cada cancro existe também que haja uma concentração no seu campo. Não é possível estudar o cancro de uma forma muito, muito global.
A área de investigação da professora Ana Teresa Maia
é o cancro da mama. Sim, sim.
Há abordagens que são comuns que nós também poderíamos aplicar a outros tipos de cancro. Mas são abordagens mais metodológicas.
Mais metodológicas.
Porque depois, quando realmente
não é fácil
concerne a interpretação de resultados, nós temos de fazê-lo sempre no contexto biológico, não é?
Exato.
Portanto, é diferente ser um cancro da mama ou outro tipo de cancro. Mas a
não
nível
é
mais
fácil, não é assim tão pacífico extrapolar uma investigação sobre o cancro da mama para outros tipos de cancro. Não é assim tão linear quanto isso.
Há coisas comuns e há outras coisas que são específicas. Até dentro do próprio câncer da mama, nem todos os cânceres da mama são iguais, não é?
Exato.
Por isso aí, mais uma vez, entre todos também há coisas em comum e nós até seguimos essa abordagem, não é? Mas depois também há grupos que já se especializam em subtipos de câncer da mama, porque pois eles também são diferentes entre
si. Esse é um dos grandes desafios, se não estou errado, do estudo e da investigação sobre o cancro. É que cada...
Sim, essa heterogeneidade.
Essa heterogeneidade. Mesmo no cancro da mama, nem todos são iguais. Portanto, há aqui uma espécie de jogo do gato e do rato, às vezes, com os investigadores. Não é?
Acho que aí é um ponto onde a metáfora com o carro é útil e o acidente.
Sim, sim, sim. Voltando à questão inicial. Sim.
Nós podemos ter muitos acidentes, mas motivados por razões muito distintas.
Nem mais,
não é?
Nem mais.
E aqui é um pouco a mesma coisa. Portanto, pode ser porque os pneus não estão adequados, ou porque houve uma falha mecânica, ou porque o condutor estava embriagado. São tudo razões muito diferentes para se ter um acidente, mas o efeito é o mesmo, houve um acidente. E com o cancro é um pouco a mesma coisa. Portanto, quando nós temos células que deixam de respeitar a harmonia dos tecidos circundantes e deixam de funcionar em harmonia dentro do corpo,
há muitas razões para que isso possa acontecer,
exatamente.
E a vossa, no limite, o vosso estudo está na compreensão de cada um destes acidentes, de procurar, no sentido da prevenção, mais do que no tratamento, ou pelo menos perceber como é que eles acontecem, evitar que eles aconteçam, isso já será outra coisa.
Sim.
Já será outra...
Sim, apostamos muito realmente no estudo do risco, não é? De tentar perceber quais... É? O que está no fundo na base da variabilidade genética que leva a que algumas senhoras desenvolvam cancro, ou de senhoras ou pessoas, não é?
Também há casos de homens com cancro
da mama, sim, embora seja menos comum. E se nós conseguirmos realmente perceber, talvez possamos depois fazer um rastreio, não é? Antes de aparecer, perceber quais são a população que está mais em risco. E porventura, depois do conhecimento também ser maior, aplicar algum tipo já de tratamento preventivo, não...
Claro.
Tratamento, esse, sim, no sentido de...
Esse é um horizonte mais longínquo. Para já há muitas perguntas
Para responder.
À espera de resposta.
Sim.
Obrigado, então.
Os Dias do Futuro.
Lembro que estas emissões de Os Dias do Futuro ficam disponíveis em podcast. Basta procurá-las em antena1.pt. E agora, é a altura de lermos o CLIC, Jornal de Ciência e Antena 1, Universidade de Aveiro. A edição é de Catarina Lázaro. Vamos conhecer os destaques da emissão de hoje.
Olá, seja bem-vindo ao CLIC. As praias portuguesas estão a desaparecer. Essa é a conclusão retratada num documentário inspirado em testemunhos de uma equipa multidisciplinar da Universidade de Aveiro. Ao longo de 75 minutos, o documentário Deriva Litoral, o impacto da erosão costeira em Portugal, analisa causas, consequências e soluções. Na Arte do Possível, Filipe Teles reflete sobre as cidades e conclui que o espaço urbano é um lugar de diferenças. Para o pró-reitor da Universidade de Aveiro, as cidades morrem, nascem e transformam-se. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos conclui que investir numa licenciatura, mestrado ou doutoramento compensa. Melhores salários, mais oportunidades de emprego, mas também cidadãos mais tolerantes e com uma consciência cívica e política mais apurada. São alguns dos benefícios do ensino superior. As atenções estão viradas para o interior. O país está preocupado com os efeitos da seca, mas no litoral há um outro problema adormecido. Quando voltarem as tempestades e os dias de forte agitação marítima, os olhos vão voltar-se para a erosão costeira.
A tendência é irmos perdendo as nossas praias.
A conclusão é que, de facto, a alteração climática prevista pelos modelos tem vindo a acontecer.
Os excertos fazem parte do documentário Deriva Litoral, o impacto da erosão costeira em Portugal. Sofia Barata, que realizou e produziu este filme de 75 minutos, confessa que não houve um momento clique que a fizesse sair decidida para a rua. Foi um acumular de episódios, de imagens de destruição causada pelo mar, uma sede de explicações alimentada pela curiosidade. Foi tudo isso que fez soar as campainhas.
No inverno em que eu comecei, que foi o inverno 2013-2014, nós em casa ao jantar víamos as notícias e perguntávamos sempre mas e porquê? E quais são as causas? E porque normalmente a perspectiva era de quem sofre, tal como agora nos incêndios, de quem sofre o problema. Mas tem que haver uma razão, tem que haver uma justificação, quais são os fenómenos, ninguém explica tudo. E se eu fizesse isso?
E fez. Sofia Barata, editora de vídeo para comunicação de ciência na Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro, foi à procura das respostas. Armada com uma câmara de filmar, levava na bagagem um turbilhão de perguntas, prontas a disparar de cada vez que marcava uma entrevista com um investigador da Universidade de Aveiro e do Laboratório Associado CESAM. O recuo da linha de costa e os sedimentos retidos nas barragens do Douro estão em destaque neste documentário, que mostra casos de estudo de norte a sul do país.
O mais a norte são as Torres de Ofir, em Esposende, que é um caso crítico porque o mar está mesmo a chegar às torres quando as tempestades e os invernos são piores, na Praia do Furadouro, São Jacinto, Barra e Costa Nova, aqui junto a Aveiro, Vagar e Mira, que também são casos de estudo e são até bastante emblemáticos porque a construção lá continua sempre a crescer e o problema já é conhecido há bastante tempo. E depois estive também em Vila Moura, nas Ilhas Barreira da Ria Formosa, porque são, de certa forma, comparáveis com alguns casos de estudo de sucesso que há nos Estados Unidos, na Flórida, na praia de Val de Lobo, em Loulé, porque é um caso de sucesso na medida em que as alimentações artificiais têm vindo a produzir efeitos esperados.
A autora do documentário confessa que tinha a cabeça cheia de ideias estereotipadas.
Por exemplo, eu chegava à Praia da Barra, no inverno, ou na primavera, ou no outono, e via os sacos de areia no areal, todos a descoberto. Eu pensava, mas que coisa medonha. Será que ninguém percebe que isto aqui é tenebroso, isto não pode estar aqui, não pode ser assim? Não podia estar mais errada. Porque o que falta nas praias são areias. E há imensas soluções que eles apresentam. Claro que todas têm vantagens e desvantagens. E esses sacos de areia não são mais do que areia para evitar que se mova dali e que agrave o problema.
O documentário, coproduzido pela Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, está organizado por capítulos, onde se analisam causas, consequências, soluções e se espreitam casos de estudo. Com 10 horas e meia de entrevistas, Sofia Barata ouviu especialistas em erosão costeira, dos departamentos de Física, Engenharia Civil, Geociências e Ambiente e Ordenamento. As conclusões servem de alerta.
É quase que uma questão de tempo, mas é quase certo que estamos a ficar sem praias. É pelas construções que estão junto às praias, é pelas barragens que inibem o aporte das areias a todo o litoral. As soluções que existem são caras e as soluções que existem e que são caras e que não acrescentam areia, ou seja, um esporão ou outra obra pesada, têm estes problemas de agravar o problema noutros pontos.
Deriva litoral, o impacto da erosão costeira pretende sensibilizar todos para um problema que afeta a costa portuguesa. Sofia Barata gostava que fosse visto pelos deputados da Assembleia da República. As imagens têm sido divulgadas em escolas, tertúlias, congressos. O documentário já deu nas vistas ao conquistar o primeiro prémio no Festival Paisagens, na categoria de documentário de longa-metragem, numa competição com 30 filmes de 21 países. As estimativas indicam que até 2050, 75% da população mundial vai viver em cidades. Mas será que o presente das cidades tem futuro? Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro, lança algumas pistas para reflexão.
As cidades são hoje um tema inultrapassável para quem quer pensar o mundo. Até porque o mundo está lá em mais de 50% da sua população desde 2007. Hoje temos 50 cidades com mais de 5 milhões de habitantes, 16 das quais com mais de 10 milhões de habitantes, se apenas tendo por referência a população de Portugal. Mas há outras, as de média e pequena dimensão, as regiões policêntricas, as malhas e teias interurbanas e os territórios que lhes escapam entre os buracos da rede. Pensar as cidades não poderá deixar de ter em conta pensar também a não-cidade, a cidade fronteira, o espaço político e social de transição. A discriminação espacial não é apenas um fenómeno urbano, como o da gentrificação. É também um fenómeno cada vez mais evidente entre o urbano e o não urbano. Portugal é também um exemplo disso. Veja-se os fenómenos mais recentes associados ao nosso interior. E acresce, considerarmos que em 2050, eventualmente muito mais cedo a este ritmo, 75% da população mundial estará concentrada nas cidades. Pior, boa parte dessa população poderá viver em bairros marginais, sem condições mínimas de vida. Assistimos ao renascer das cidades ou, afinal, a uma suburbanização global. As opções não poderão ser apenas estas duas. Assistimos também ao fim do Estado-nação anunciado por muitos como a grande tendência da próxima década do século XXI. Os nacionalismos regionais, o poder das cidades, o conflito latente entre a política urbana e a política nacional, o papel na economia global das metrópoles e das regiões-cidade, o papel das redes de cidades na definição e implementação de políticas públicas, independentes dos seus estados. Temos tantos exemplos recentes disso em matéria de sustentabilidade, de migrações, de integração social. A cidade é ainda sinónimo de aglomeração, de proximidade e intensidade, mas hoje, pensar a cidade do presente é reconhecer que a cidade é, acima de tudo, o lugar das diferenças. E esse é um tema fundamental hoje. Parece estar a terminar o debate entre a morte e a vitória das cidades e a regressarmos, talvez, à mais consensual afirmação do urbanismo e planeamento do século XX. As cidades morrem, renascem, transformam-se. Cabe-nos a todos contribuir para esta transformação.
Foi A Arte do Possível, um espaço de opinião com assinatura de Filipe Teles. Identificar os benefícios económicos e não económicos do ensino superior foi o desafio que serviu de mote a um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uma equipa de 6 investigadores das universidades de Aveiro e do Minho concluiu que investir num curso é uma opção acertada. E não é apenas por causa do retorno financeiro.
Do ponto de vista salarial, há uma vantagem grande sobre as pessoas que completam apenas o ensino secundário. E depois isto estende-se desde salários mais elevados, o risco de emprego é menor. Existem associações muito fortes entre diplomados ou ter um curso superior e vários tipos de comportamentos. Sejam, por exemplo, comportamentos que nos proporcionam melhor saúde, de melhor percepção sobre sentimentos de segurança, de maior participação política, votar efetivamente. Por exemplo, a diferença, os que têm sido cada vez mais afastados do voto são claramente até os menos escolarizados. O ser mais tolerante, entre aspas, a comportamentos ou diferentes orientações sexuais.
Hugo Figueiredo, um dos coordenadores do estudo, acrescenta que manter o estatuto de estudante depois de terminar a licenciatura e escolher uma instituição conceituada faz toda a diferença.
Se ficarem apenas primeiro ciclo, o tipo de empregos que vão ter não são os empregos que os melhores alunos ou os melhores estudantes tiveram. E quem é que está melhor? Está quem seguiu para o segundo ciclo, quem teve um percurso de sucesso, por exemplo, questões como a instituição, a média é relativamente interessante. Há, por exemplo, novos focos de passagens de instituições de umas para outras, não é? E eu acho que vale a pena dizer-lhes isso, e é uma coisa que eles não têm muito bem a noção de. Ou seja, há muitos que nós notamos que se calhar queriam imediatamente começar a trabalhar.
O cientista do Centro de Investigação em Políticas do Ensino Superior garante que, apesar do aumento do número de alunos nas universidades e politécnicos, em Portugal não há diplomados a mais.
Temos uma espécie de massificação no sentido em que se estende agora a classes que no passado não tinham acesso ao ensino superior. Isso é claramente verdade. O que acontece é que o número de mestres cresceu muito. O medo seria estamos a formar mestres a mais. Não é? E o que é interessante no nosso estudo é que é precisamente para os mestres que se mantêm os prémios salariais nos níveis mais elevados e para os doutorados também. Ou seja, o que acontece no caso português é que isto mudou muito rapidamente. Isto quer dizer é que as gerações que estão hoje no mercado de trabalho mais velhas são ainda muito pouco qualificadas.
O investigador esclarece que os jovens devem escolher uma formação de base mais alargada, como direito ou engenharia, e optar por uma especialização apenas no segundo ciclo. Quando se olha para homens e mulheres, o estudo mostra que os rostos femininos são a maioria no ensino superior. A diferença salarial tem vindo a diminuir, mas continuam a ser eles a levar os ordenados mais chorudos para casa.
Como as mulheres são mais qualificadas, tipicamente as mulheres esperaríamos que elas tivessem um melhor salário que os homens. Podem ainda não ter, mas quer dizer, mas reduzem a diferença. O que nós no nosso estudo temos, que é curioso, é que esta massificação, se quiser, dos mestrados, tem criado novas desigualdades de género. Ou seja, as mulheres não são uma maioria tão alargada ao nível dos mestrados como são ao nível das licenciaturas. Parece que há uma menor tendência de seguir para mestrado.
O país tem gente mais qualificada, mas os salários ainda não refletem essa realidade. Hugo Figueiredo sublinha que os jovens estão cada vez mais atentos ao mercado de trabalho e têm fugido de áreas de baixa empregabilidade. Mas nas escolhas vocacionais sobressaem diferenças entre homens e mulheres.
Os homens são os programadores e os engenheiros e as mulheres são as técnicas de saúde, as enfermeiras, etc. Ao nível das escolhas nos últimos anos, esta tendência tem-se reforçado, não é? Por exemplo, há uma questão curiosa, as profissões que têm uma maior percentagem de pós-graduados, segundo e terceiro ciclo, mestres e doutorados, são profissões muito pouco feminizadas. Ou seja, são as engenharias, são as tecnologias, os engenheiros informáticos, etc. E que são uma das áreas que têm melhores salários, sendo que a área da saúde, na qual as mulheres estão claramente em maioria, é também uma área com prémios relativamente interessantes. Mas vão surgindo novos focos de desigualdade. Não é?
As mulheres ainda são uma minoria em áreas como ciências, tecnologias, engenharias e matemática e em cargos de liderança de empresas. O estudo mostra que o ensino superior continua a ser encarado como um elevador social, mas a competição é cada vez maior. As conclusões deste trabalho, intitulado Os Benefícios do Ensino Superior, foram editadas em livro. Ponto final no Clique. Até para a semana.
Está ali do Clique. E está quase no final a emissão de Os Dias do Futuro, emissão de Edgar Canelas. Regressamos na próxima semana, sábado, depois das 3 da tarde.